Como redes sociais e tecnologia afetam sua saúde mental? Impactos da tecnologia e das redes sociais na saúde mental. Impactos da tecnologia e das redes sociais na saúde mental orienta ele e ela a reconhecer ansiedade e depressão, saber quando buscar ajuda e usar perguntas práticas para avaliar sintomas. Explica como identificar sono prejudicado, o papel da luz azul e estratégias simples para recuperar o descanso com uma rotina noturna prática. Ensina a enfrentar comparação social e proteger a automagem com técnicas, afirmações e ações diárias. Mostra como identificar ciberbullying, reduzir exposição a conteúdo nocivo e denunciar ou bloquear abuso. Ajuda a detectar dependência digital, reconectar com amigos e seguir um plano passo a passo para reduzir tempo de tela. Indica políticas, ferramentas e recursos úteis e quando buscar intervenção clínica. Principais aprendizados 1. Limitar o tempo nas redes sociais. 2. Desativar notificações para reduzir a ansiedade. 3. Fazer pausas regulares sem tecnologia. 4. Evitar comparar-se com posts idealizados. 5. Buscar apoio quando estiver sobrecarregado. A. Como ele entende os impactos da tecnologia e das redes sociais na saúde mental sobre ansiedade e depressão. A primeira etapa é reconhecer que a tecnologia e as redes sociais podem agir como gatilhos. Ele observa padrões, mais tempo online à noite, comparações constantes e dificuldade para desligar. Essas mudanças afetam o humor e o sono e, quando se repetem, podem alimentar ansiedade e depressão. Impactos da tecnologia e das redes sociais na saúde mental manifestam-se assim. Não são apenas pensamentos, são hábitos que corroem o bem-estar. Depois de horas rolando o feed, sinto meu peito apertar e a cabeça acelerar. Ele deve tratar esse relato como um sinal valioso. O corpo e a mente falam em sinais simples, insônia, pensamentos rápidos, cansaço persistente, e é útil anotar quando e após o que esses sinais aparecem. Tratar o smartphone como um termômetro emocional ajuda a ver padrões. A instrução prática é clara: observar frequência, intensidade e contexto. Se os episódios aumentam com o uso das redes, ajustar o tempo de tela, ativar limites noturnos e testar pausas digitais. Pequenos ajustes servem como primeiros socorros. Se não bastarem, é hora de buscar atendimento remoto ou avaliação presencial com um profissional. Sinais que ele apresenta de ansiedade: ele pode ter sinais físicos como palpitações, tremores ou sudorese, além de pensamentos acelerados, preocupação constante e dificuldade de concentração. Esses sintomas aparecem mesmo sem motivo claro e consomem energia. No comportamento, tende a evitar situações, checar o telefone obsessivamente e ter sono fragmentado. Amigos e colegas percebem irritabilidade ou impaciência. Anotar quando esses comportamentos ocorrem ajuda a medir gravidade. Se interferirem no trabalho, estudos ou relações, deve agir e considerar caminhos de apoio descritos em páginas sobre ansiedade e manejo prático da ansiedade. Quando ela deve procurar ajuda profissional por depressão, ela deve procurar ajuda quando o humor baixo ou a falta de interesse persistirem por 2 semanas ou mais. Outros sinais: perda de apetite ou ganho de peso, fadiga intensa, sentimentos de inutilidade e pensamentos sobre morte. Ideação suicida exige atenção imediata. Procurar um médico ou psicólogo é o passo certo quando os sintomas afetam o funcionamento diário. Se houver risco de se machucar ou incapacidade de cuidar de si, buscar emergência é obrigatório. Pedir ajuda é um ato de coragem e pode mudar o rumo rapidamente. Recursos sobre depressão e identificação e opções de terapia online podem orientar a busca pelo cuidado. Perguntas práticas para avaliar se ele tem ansiedade ou depressão nos últimos 14 dias. Ele tem se sentido triste na maior parte do dia, perdeu interesse em atividades que antes gostava, dorme demais ou quase não dorme, sente ansiedade, palpitações ou preocupa-se excessivamente, tem dificuldade para concentrar-se, percebe perda de energia ou apetite alterado, teve pensamentos sobre ferir-se. Conte as respostas sim e observe a frequência e intensidade. Nota: se forem 3 ou mais respostas positivas com impacto no dia a dia, considerar contato com um profissional de saúde. Em caso de pensamento suicida, procurar emergência imediatamente. Como ela identifica o sono prejudicado pelos impactos da tecnologia e das redes sociais na saúde mental, ela nota sinais quando o sono é sabotado por dispositivos e feeds, acorda cansada, precisa de café cedo demais e tem concentração fraca durante o dia. Essas pistas aparecem como padrão: noites com muitas notificações, sonecas longas e dificuldade para lembrar pequenas informações. Ele pode relacionar esse padrão ao uso noturno de redes sociais e à luz artificial que adia o relógio biológico. Um método prático é registrar 3 dias seguidos, horas de sono, tempo de tela antes de dormir e sensação ao acordar. Ao comparar, ela vê a correlação entre telas e noites ruins. Menos tempo de tela quase sempre traz manhãs mais vivas e humor mais estável. Além dos sintomas físicos, a saúde emocional entrega sinais, irritabilidade, pensamentos acelerados e medo de perder conteúdo. Esses traços fazem parte dos impactos da tecnologia e das redes sociais na saúde mental, eles mexem no sono e no humor como uma dupla que não descansa. Considere também leituras sobre regulação do sono e práticas de higiene do sono para estruturar mudanças efetivas. Como a luz azul afeta o sono dele, a luz azul emitida por tela suprime a melatonina, o hormônio que prepara o corpo para dormir. Quando ele usa o celular tarde, o corpo pode confundir noite com dia, atrasando o relógio interno e aumentando o tempo para adormecer. O efeito é dose dependente, brilho alto, tempo longo e proximidade da tela pioram a situação. Trocar para modos noturnos ajuda, mas a solução mais forte é reduzir a exposição. Pequenas ações reduzem o efeito, ele vai sentir a diferença na manhã seguinte. Para mais detalhes e recomendações práticas, leia sobre os efeitos da luz azul sobre o sono. Estratégia simples para ela recuperar o sono: ela pode criar limites claros, desligar notificações, definir horário de fim de tela e manter o celular fora do quarto. Essas regras cortam interrupções e evitam o scroll noturno que rouba horas de sono. Buscar luz natural cedo e escuridão controlada à noite ajuda o relógio biológico. Praticar uma atividade relaxante antes de deitar, leitura leve ou respiração guiada são medidas fáceis com efeito real. Dica: desligar dispositivo 60 minutos antes de dormir e usar modo noturno reduz a interferência da luz azul e prepara a mente para descansar. Rotina noturna prática que ele pode seguir para reduzir sono prejudicado: 1. 90 minutos antes, reduzir atividades estimulantes. 2. 60 minutos antes, desligar telas e acionar modo silencioso. 3. 30 minutos antes, higiene pessoal e leitura calma. 4. Na cama, evitar ruminação e usar respiração 4-4-8 para relaxar. Repetir por 2 a 3 noites já mostra melhora. Como ele lida com comparação social e autoimagem corporal nos impactos da tecnologia e das redes sociais na saúde mental, ele age como quem arruma uma casa depois de uma tempestade digital, limpa o feed, ajusta prioridades e escolhe o que fica à vista. Primeiro, reconhece que a comparação social é acionada pelo design das redes, imagens editadas e algoritmos que repetem o mesmo ideal. Por isso, cria regras, horários sem tela, listas de contas que inspiram e um limite de tempo diário para evitar o scroll infinito. Essas medidas dão espaço para pensar com calma. Quando vem o impulso de se comparar, ele para, descreve o que viu sem julgamentos e pergunta: isso reflete a realidade inteira? Essa pergunta funciona como freio. Ele também usa a consciência corporal, respira 3 vezes, sente os pés no chão e volta ao presente. Essas ações transformam reações automáticas em escolhas. Por fim, procura apoio externo quando precisa, conversa com amigos confiáveis, acompanha perfis que mostram corpos reais e considera terapia quando a comparação mexe demais com o dia a dia. Encarar os impactos da tecnologia e das redes sociais na saúde mental com passos práticos reduz a potência da comparação e fortalece a autoimagem. Como a comparação social prejudica a autoestima dela, ela sente a comparação como um espelho distorcido. Tudo parece errado depois de um rápido scroll. Ver imagens produzidas faz a autoestima cair, mesmo que a vida real esteja bem. O efeito é rápido: dúvida, crítica interna e sensação de insuficiência. Esse processo influencia escolhas diárias, evitar fotos, roupas ou situações por medo do julgamento. A comparação pode criar ansiedade e isolamento. Quando a mente repete padrões negativos, pequenas falhas viram provas falsas de inadequação. Técnicas que ele usa para melhorar a autoimagem corporal: ele pratica a curadoria do feed, segue contas de corpos diversos e exclui perfis que despertam inveja. Pratica neutralidade corporal, descreve o corpo por suas funções, não por aparência, e escreve no diário 3 coisas que o corpo permitiu naquele dia: caminhar, abraçar, cozinhar. Esse exercício desloca o foco do visual para a utilidade e o bem-estar. Também faz exercícios curtos de atenção plena em frente ao espelho, não para julgar, mas para agradecer capacidades. Reserva períodos para atividades que valorizam o corpo pela sensação, como dança ou natação. Aos poucos, troca a comparação por curiosidade: o que posso fazer por mim hoje? Dica rápida: use afirmações curtas e ações concretas. Afirmações: meu corpo faz coisas incríveis, sou válida como sou, comparar não me ajuda. Ações: limitar redes a 30 minutos dia, desfazer amizade virtual com contas tóxicas, anotar 3 qualidades reais antes de dormir, praticar respiração de 1 minuto quando vier a comparação, vestir algo que faça sentir-se bem, conversar com uma amiga honesta uma vez por semana. Para fortalecer a autoestima, consulte também recursos sobre autoestima, práticas de autocuidado e estratégias para melhorar a autoimagem corporal. Como eles identificam ciberbullying e exposição a conteúdo nocivo, um sinal não é só uma mensagem ruim, é uma mudança na paisagem do dia a dia. Primeiro, observar sinais comportamentais. Mudanças súbitas no sono, apetite ou rendimento escolar podem indicar que algo está errado. Quando a criança ou adolescente evita amigos, atividades e conversas, isolamento e retraimento aparecem como bandeiras vermelhas. Depois, acompanhar o tráfego digital, mensagens repetidas, posts agressivos ou convites de estranhos. Prints com comentários humilhantes ou menções constantes são ciberbullying. Guardar essas provas é importante. Por fim, considerar o impacto emocional imediato. Se uma notificação gera ansiedade, vergonha ou raiva desproporcional, é hora de agir. Pequenos ataques diários causam grande dano ao longo do tempo. Sinais de que ele sofre ciberbullying, ele pode apresentar mudança de humor sem motivo aparente, risos viram silêncio, vontade de sair com amigos some. Quando alguém evita o celular ou esconde a tela, isso vale como alerta. Sinais práticos no uso da tecnologia incluem apagar mensagens, bloquear ou parar de usar a conta. Comentários maldosos em fotos, convites indesejados e grupos fechados com ofensas são indícios claros. Registrar esses episódios ajuda a montar um relato consistente para a denúncia. Passos que ela pode tomar para reduzir exposição a conteúdo nocivo: ela deve ajustar configurações de privacidade, tornar perfis privados, limitar quem pode comentar e revisar a lista de amigos. Verificar permissões de apps e remover contas antigas também diminui risco. Criar rotinas digitais saudáveis ajuda. Horários sem tela, conversar abertamente sobre conteúdos vistos e, quando adequado, usar apps de controle parental. Buscar apoio de amigos e família transforma vigilância em rede de proteção. Ver orientações sobre relações sociais que fortalecem. Ações imediatas para denunciar ciberbullying e bloquear abuso, bloquear o agressor e capturar evidências, prints, links e datas. Usar as ferramentas da plataforma para denunciar o conteúdo e seguir o protocolo indicado. Se necessário, registrar queixa em órgãos competentes ou com a escola para reforçar a proteção. Para orientação prática sobre denúncia no Brasil e como documentar casos, consulte como denunciar e documentar ciberbullying. Dica: salvar provas e anotar horários facilita o processo de denúncia e protege legalmente quem sofre. Como ele enfrenta dependência digital e isolamento social, ele começa reconhecendo o problema em voz alta. Dependência digital e isolamento social não são fraquezas, são sinais. Observa padrões, sono cortado, checagens repetidas, refeições ao lado do celular, e anota. Ao juntar essas observações, ele entende os impactos da tecnologia e das redes sociais na saúde mental e estabelece um ponto de partida claro para agir. Define metas pequenas e práticas. Consulta os dados de uso do aparelho e marca o tempo atual. Cria limites diários e zonas sem tela, como o quarto ou a mesa de jantar. Esses passos mudam o comportamento sem exigir força de vontade infinita. Equilibra autocontrole com suporte social, convida amigos para atividades offline e combina horários de desconexão. Quando o impulso aparece, pratica uma pausa de 5 minutos, respira, caminha ou escreve rápido sobre o que sente. Esse ritual ajuda a quebrar o ciclo e a manter conexões reais. Um pequeno ajuste no hábito pode abrir espaço para conversas que o leak jamais sustenta. Indicadores de dependência digital que ela mostra sinais físicos e emocionais, sono irregular, dor de cabeça, olhos cansados e irritabilidade quando o sinal falha. Comportamentalmente, evita encontros presenciais, adia tarefas e responde rápido a notificações sem necessidade. Quando isso toma tempo de trabalho ou lazer, é um alarme vermelho. Como ele reconecta com amigos para reduzir isolamento social, planeja encontros curtos e consistentes, café semanal, caminhada no parque ou jogo de fim de semana. Esses compromissos são contratos leves que ajudam a retomar a intimidade. Mistura tecnologia com presença, usa mensagens para combinar, mas adota regras claras, celular no bolso durante o encontro e foco na conversa. Assim, transforma o aparelho em ferramenta de organização, não em muro entre pessoas. Para estratégias de comunicação nesses encontros, veja sugestões em comunicação interpessoal. Plano de 4 passos que ela pode usar para reduzir dependência digital e tempo de tela 1. Medir, usar o relatório de tempo de tela por uma semana. 2. Imitar, criar metas diárias e zonas sem tela. 3. Substituir, escolher 3 atividades offline para cada momento de pico: caminhar, ler, ligar para um amigo. 4. Revisar, checar o progresso semanalmente e ajustar limites. Alote, para começar hoje, ative o modo não perturbe à noite e guarde o celular fora do quarto por 30 dias. Pequena ação, grande diferença. Técnicas de autorregulação e práticas de autocuidado terapêutico ajudam a manter o plano. como ela usa estratégias e políticas para mitigar os impactos da tecnologia e das redes sociais na saúde mental. Ela estabelece rotinas claras e limites de uso, período sem tela durante refeições e antes de dormir, timers e modos não perturbe e zonas sem tecnologia em casa. Essas ações diminuem a ansiedade, melhoram o sono e ajudam a recuperar o foco nas relações reais. No nível coletivo, promove políticas escolares e corporativas que incentivam pausas digitais, alfabetização midiática e treinamentos para identificar sofrimento. Empresas podem ativar lembretes de tempo, limpar feeds de conteúdo tóxico e oferecer acesso a apoio psicológico. Escolas e organizações devem incluir programas de saúde mental que ensinem jovens e funcionários a reconhecer gatilhos e usar ferramentas de proteção. Propostas e riscos são discutidos em saúde mental no trabalho. Para orientações práticas sobre como implementar políticas e práticas organizacionais que apoiem a saúde mental no trabalho, veja políticas e práticas para a saúde mental no trabalho. Ela monitora resultados e ajusta medidas conforme necessário. Quando algo não funciona, modifica ou substitui. Pequenas mudanças constantes, limitar notificações, conversar sobre limites, geram grande alívio ao longo do tempo. Esse ciclo de ação e revisão transforma a política em prática e ajuda a reduzir os efeitos negativos das redes. Quando ele deve buscar intervenção clínica por sua saúde mental, procurar ajuda quando sinais persistentes atrapalham o dia a dia, insônia, tristeza profunda, perda de apetite, ansiedade constante, isolamento social ou declínio no trabalho e estudos. Se o uso da tecnologia está ligado a pensamentos de autolesão ou suicídio, a busca por atendimento imediato é crítica. Na consulta, listar exemplos concretos, horários de uso, tipos de conteúdo que pioram o humor e mudanças no sono ou apetite. O profissional pode oferecer avaliação, terapia, medicação ou encaminhamento para serviços especializados. Levar um amigo ou familiar pode ajudar no relato dos sintomas e no seguimento das recomendações. Para opções de atendimento digital, veja a evolução da terapia online e as possibilidades da psicologia sem barreiras. Para informações oficiais e orientações sobre quando procurar ajuda, consulte informações sobre saúde mental e cuidados. Atenção! Se houver risco imediato de dano a si ou a outros, procurar pronto-socorro ou ligar para serviços de emergência local sem demora. Políticas e ferramentas que ela pode usar nas plataformas para proteger a saúde mental: ativar limites de tempo, bloquear notificações e usar filtros de conteúdo reduz exposição a imagens e comentários prejudiciais. Ferramentas como silenciar, bloquear e denunciar ajudam a cortar interações tóxicas. Configurações de privacidade limitam quem vê o perfil e quem comenta, reduzindo comparações e perseguições online. A nível institucional, defender sinalização de conteúdo sensível, ofertas de recursos de apoio ao identificar posts de sofrimento e transparência sobre algoritmos que promovem conteúdo. Políticas que exigem verificação etária e mecanismos fáceis de denúncia tornam o ambiente mais seguro para quem busca ajuda ou precisa de descanso digital. Conclusão: ele e ela ficam com um ponto de partida claro. Tecnologia e redes sociais afetam a saúde mental, mas não determinam o destino. Identificar sinais de ansiedade, depressão e sono prejudicado é o primeiro passo. Pequenos ajustes, limites, pausas, rotina noturna funcionam como primeiros socorros. Ela aprende a transformar a comparação em curiosidade. Ele aprende a limpar o feed e criar uma muralha contra conteúdo tóxico. Medidas práticas contra ciberbullying, armazenamento de provas e denúncias são ações concretas e imediatas. Quando o uso vira dependência digital, o plano de 4 passos medir, limitar, substituir, revisar serve como farol. Se os sintomas persistirem ou houver risco, buscar ajuda profissional não é falha, é estratégia. Considere opções de telepsicologia ou consultas presenciais. Em resumo, observar, ajustar, agir e pedir suporte. Passo a passo. Com disciplina e rede de apoio, a rotina digital vira aliada, não inimiga. O leitor é convidado a aprofundar-se em temas relacionados na página de saúde mental do site. Perguntas frequentes 1. Como as redes sociais podem afetar o humor de alguém? Ele compara a vida com os outros, ela sente tristeza ou ansiedade. Devem limitar tempo e silenciar contas que prejudicam. Para estratégias práticas, veja conteúdo sobre ansiedade social e desafios da vida moderna. 2. A tecnologia pode causar insônia e cansaço mental?
Sim.
Usar tela antes de dormir contribui para sono leve e acordar cansado. Reduzir o uso à noite e ativar modo noturno ajuda. Leia mais sobre higiene do sono.
3.
Quais sinais mostram que as redes sociais estão prejudicando alguém? Evitar amigos reais, ficar irritado ou triste após usar apps e perder interesse em atividades diárias são sinais. Em caso de impacto no trabalho, confira orientações sobre burnout.
4.
Como reduzir os impactos da tecnologia e das redes sociais na saúde mental? Estabelecer horários sem tela, fazer pausas, praticar atividades fora da tela e ativar limites de tempo e notificações off. Táticas de autocuidado e autorregulação ajudam a manter mudanças. 5. Quando procurar ajuda profissional por causa das redes sociais. Procurar se sintomas duram semanas, se há pensamentos negativos fortes ou se há risco imediato, consultar médico ou psicólogo sem demora. Para alternativas acessíveis, avalie terapia online e informações sobre procura por um profissional.